Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! 9:01, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas! Terçou, Brasilzão! Terça-feira, 2 de abril de 2024! Este programa é uma realidade! Você passou aí o dia da mentira, caindo nas velhas e velhas e velhas pegadinhas? Tem algumas que parecem mentira, mas que são verdades, tá? Vamos nessa! Começa hoje a Libertadores da América! Vou dizer aqui os meus favoritos, tá? Vou colocar 5 favoritos. 4 deles são brasileiros. Hoje também tem início a Sul-Americana 2024. Vou colocar aqui 5 favoritos. 4 são brasileiros. Vamos falar um pouquinho das estreias dos brasileiros, porque hoje, cara, temos mais uma bomba de John Textor. Agora o negócio tá pegando, hein? A inteligência artificial invadiu o futebol. Vamos falar. Sejam todos muito bem-vindos! Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Live do André Renan. Agradecendo demais a você que está na vermelhinha, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Galera que tá chegando no YouTube, já vi um pouquinho mais cedo, antes de começar o programa, uma mensagem aqui que me deixou preocupado, mensagem do designer. André, manda um alô aqui pra Paraipaba, no Ceará, eu assisto todas as lives direto do trabalho. Quando meu gerente passa, eu só minimizo a página e assim vamos. Grande designer. Obrigado. Tomem cuidado, galera. A gente não recomenda a ninguém não prestar atenção no trabalho. Até porque você pode assistir a live a qualquer momento, pode assistir depois, recuperar, ver os cortes, escutar pelo podcast. A gente disponibiliza lá o áudio na sua plataforma preferida, é só procurar pelo podcast da TNT Sports. Muito obrigado a todos. Galera do YouTube, por favor, deixa o like. Faça como eu estou fazendo neste momento. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver o número de likes. Pode melhorar muito, né? Pode melhorar muito. Por favor, deixem aí o like, galera da Twitch. Muito obrigado. Já tem muita gente aqui na Twitch, na roxinha. Obrigado demais. Muito obrigado também a você que está no Facebook, você que está no TikTok. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. É uma alegria ter a companhia de todos vocês aqui. Na nossa live. Você sabe, cara, que ontem... Pô, cara, ontem eu tava morto, velho. Morto. Pegamos uma sequência aí de jogos terminando muito tarde. E no dia seguinte, pô, eu acordo às 6 da manhã pra fazer a live, porque eu tenho que pegar os últimos assuntos, ver notícias que já estão pipocando na Europa, o dia já tá correndo na Europa, enfim. Tem muita coisa pra gente preparar aqui. De quinta pra sexta, teve a semifinal do Paulista. E, pô, fui dormir quase 3 da manhã pra acordar às 6. Aí, outros compromissos que eu tive no final de semana. Domingo, acordar cedo, porque a gente teve que ir muito cedo lá pra Vila Belmiro. E depois um trânsito danado pra voltar, pra segunda começar de novo. Mas com muita alegria, porque vocês transmitem pra gente essa alegria diária de estarmos aqui fazendo o programa. Eu e a grande equipe da TNT Sports, a equipe da live do André Henning. Eu, João Vereza. Vereza João, João Vereza e de vez em quando o Túlio Ligeiro, que tá só no chinelinho, o nosso grande Túlio Ligeiro, que virou papai recentemente. Cara, hoje a gente vai falar bastante da história do Textor, tá? Nós vamos falar, eu inclusive vou falar com calma de cada um dos temas, dos tópicos que ele colocou lá na nota oficial dele. Vamos mostrar a nota. Vou traduzir a nota para vocês aqui juntos, porque tem coisa muito séria. Evidentemente que qualquer acusação de corrupção é muito séria, mas também tem aquela famosa falta de provas, né? Estamos aguardando do texto ali. Agora, as provas que ele diz ter parece que são baseadas em inteligência artificial e supostos experts. Enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é o assunto que está pipocando aí. Só de cara ele envolveu 3 clubes. Não os clubes diretamente, como ele tem feito questão de falar, mas jogadores de 3 grandes clubes do futebol brasileiro, de 3 clubes de Série A. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, eu queria falar sobre o pontapé inicial da Libertadores, da Sul-Americana. Quis o destino, né? Esse negócio do calendário brasileiro é um negócio muito sério, né, cara? E que, assim, a culpa é dividida, tá? A culpa não é só da CBF, a culpa é das federações, a culpa é especialmente dos clubes. E por que especialmente dos clubes, André? Porque os clubes são os protagonistas. Sem eles não tem futebol brasileiro. O dia que os clubes entenderem que unidos, todos, eles conseguem melhorar o calendário do futebol brasileiro, mas eu não sei se eles querem, porque cada um pensa no seu. Muitas vezes, os dirigentes, eles ficam felizes de terem mais jogos para fazer. Significa mais renda, significa mais possibilidades de arrecadação. Então não dá para colocar a conta só na CBF. A CBF tem uma grande responsabilidade, mas os clubes também são responsáveis. E aí, quis o destino que mais uma vez a gente tivesse uma rodada de Libertadores, de Sul-Americana, entre finais dos estaduais, pelo menos a maioria aí dos estaduais, ou vários estaduais. E agora é a primeira rodada, o pontapé inicial, a rodada de apresentação das duas principais competições do continente. Temos aí Libertadores, temos aí Sul-Americana. São 16 jogos de cada competição. E nessa primeira rodada, os jogos são de terça, quarta e quinta. Nós temos 5 jogos de Libertadores hoje, 5 jogos de Sul-Americana hoje e mais 11 de cada competição amanhã e depois. Hoje, por exemplo, na Libertadores nós temos o Flamengo, temos o Grêmio. Vamos falar rapidinho aí dos dois daqui a pouquinho. E aí depois vamos ter Fluminense, Palmeiras e Botafogo amanhã, São Paulo e Atlético Mineiro na quinta-feira. Na Sul-Americana a gente tem hoje Inter, Corinthians e Atlético Paranaense. Amanhã tem Cuiabá, Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Na quinta-feira tem o Cruzeiro. A não ser que eu tenha cometido algum equívoco aqui, esses são os brasileiros aí nas estreias de Libertadores e de Sul-Americana. E ontem, eu não costumo, tá? Falar de favoritismo, fazer lista de top 5, lista de top 10, eu acabo sempre esquecendo alguém, enfim. E aí fica lá o print eterno, né? Então, eu normalmente não faço isso. Mas ontem, curiosamente, um jornalista do Estadão, foi do Estadão. Jornalista do Estadão me mandou uma mensagem e falou: André, tô fazendo uma matéria aqui e coletando opiniões de alguns jornalistas, alguns renomados jornalistas brasileiros, e queria a sua opinião para fechar uma matéria aqui. Para você, quem são os 5 favoritos da Libertadores e os 5 favoritos da Sul-Americana? Eu falei: ah, tô aqui sem fazer nada mesmo. Mentira, eu tava cheio de coisa para fazer. Mas tô aqui sem fazer nada mesmo, vou te mandar aí 5 favoritos de cada uma. Eu normalmente não faço isso, mas vou mandar. Pensei muito em colocar 5 favoritos brasileiros em cada competição, porque eu acho sim que um clube brasileiro vai ganhar a Libertadores e acho sim que um clube brasileiro vai ganhar a Sul-Americana. Claro que na sequência do Campeonato Brasileiro, acaba ali, né, encalacrando de novo o calendário, e aí um time prioriza um, prioriza outro. Mas assim, analisando nas condições normais de temperatura e pressão, eu acho que os favoritos são os brasileiros. Mas para não ficar chato no continente, vai que eu arrumo uma viagenzinha para dar um passeio aqui pela América do Sul. E aí os caras, né, eu chego lá na Argentina, o cara fala: pô, você não colocou um argentino aí? Chego lá na Colômbia, lá no Chile, o cara fala: pô, só brasileiro então? Então eu falei, não, vamos colocar aí um gringo em cada uma das competições para não ficar muito pachequismo, né? Para não ficar muito brasa. Cara, eu acho ridículo isso, mas enfim, o brasa que é o brasa, mas enfim, vamos lá. Então vamos aos meus favoritos. E gostaria que vocês aqui ficassem à vontade para concordar ou não. Tem problema nenhum. Inclusive, quando a gente fala que são os favoritos, os caras falam, tá vendo? Você não falou que tal time ia ganhar? Não, querido, eu não falei isso. Eu falei que ele era um dos favoritos. Numa final qualquer, num jogo qualquer, você fala, pô, tal time é favorito. Tá vendo? Você não disse que tal time ia ganhar? Não, querido. Não, querido, eu não falei isso. Eu falei que era favorito. O dia que eu falar que vai ganhar, é uma outra história. Mas eu não sei se vocês vão me ouvir falar isso algum dia, não. Porque já diria o outro, o futebol é uma caixinha de surpresas. Não, cara, esse negócio do Brás, eu não gosto. Porque é um perfil de. É o torcedor que vai pra Copa do Mundo, né? Aqui é o Brás, aqui é o Brás. Aquele torcedor de Copa do Mundo, eu vou te falar um negócio, cara. Pô, você tá louco. Você tá louco. Vamos lá, então, para os meus cinco favoritos. Vocês são muito ansiosos. Fala logo, fala logo. Calma. Esta é a live do André Henning. Aqui, cara, a gente não tem estresse. Aqui a gente vive a vida. Na Maciota. Aliás, hoje, terça-feira, quero dizer a vocês que tem churrasco dos embaixadores. Nós vamos gravar uma resenha hoje com os embaixadores do Paulistão. Então, hoje tem churrasco. Hoje eu tô feliz da vida que eu vou comer na faixa, de grátis. Então, vamos com calma. Vamos lá, gente. Meus cinco favoritos de Libertadores da América. Olha, eu não posso garantir a vocês que esteja na ordem, tá? Mas tá quase. Se tem uma ou outra troca ali na ordem dos top 5, é pouca coisa. Favoritos para conquistar a Libertadores 2024. Segundo Data Carecation. Fala a fonte! A fonte é fonte da minha cabeça. Que é uma cabeça bem considerável. Você pode, inclusive, às vezes ver o que eu estou pensando. Mas a minha cabeça não é grande. No boné eu coloco para apertar bem, bem. Não é. Os caras olham e falam: pô, o André tem um cabeção? Não tenho, não tenho. Vamos lá, então. Palmeiras! Flamengo! Atlético Mineiro, River Plate e Fluminense. Talvez eu tenha sido cruel com o Fluminense atual campeão, talvez, colocando aqui na quinta colocação. Mas eu acho que tá praticamente na sequência aqui, tá? Palmeiras e Flamengo claramente numa outra prateleira, para mim. Eu acho que o Flamengo tem mais chance de ser campeão brasileiro do que das Copas. Mas para mim são esses. Eu acho que o Atlético Mineiro sim, viu, Thiago? Tem um técnico agora experiente no continente, experiente conhecedor, vai, do continente, porque experiente ele não é, um técnico que não tem 15, 20 anos de estrada. Mas tá aí. Pra mim, praticamente na ordem, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River e Fluminense. O Grêmio esteve ali, ó, rodeando essa lista. Mas acabou ficando de fora. Mas acabou ficando de fora. O São Paulo. Pô, o São Paulo tem história, né, velho? Três Libertadores e tal, mas. Teve por ali, mas não coloquei entre os favoritos. Ah, André, então se o São Paulo for campeão, você errou 100%. Você, nossa, não sabe nada. Tá bom, não sabe nada, a gente concorda. Mas eu tô colocando que são os favoritos. Eu não estou cravando que um desses vai ganhar. Só acho que são os meus favoritos. Estamos aqui no dia 2 de abril. A final é lá em novembro. Então, nesse momento, pra mim, esses são os favoritos. Lembrando que, pô, esse campeonato, na hora que vai pro mata-mata, ele vira total, né? Tem janela no meio do ano, tem Copa América no meio do ano, tem Euro no meio do ano, tem um monte de coisa. Então, nesse momento, tá? Vamos para a Sul-Americana! 5 favoritos me pediram. Essa lista foi mais difícil de fazer, tá? Até porque tem um monte de time da Sul-Americana que eu nem conheço. Nem conheço. Tem uns times lá que tá louco. Mas vamos lá. Eu adoro, cara, falar isso porque a repercussão ela é imediata. Seu louco e tal. Mas a lista é minha, amigos. Com todo respeito. Você pode fazer a sua lista, você pode discordar com toda a tranquilidade do mundo. Essa é a minha lista. Você pode fazer a sua. Sul-Americana, favoritos. Internacional. Aqui é menos na ordem ainda, tá? Mas Internacional. Boca Juniors. E eu com certeza vou ouvir de alguém. Ah, é o pior Boca de todos os tempos, é o pior, mas Corinthians. Corinthians, André. Ah, porque pode chegar em algum momento que ele tenha só isso. Que ele priorize a Sul-Americana e a Copa do Brasil, enfim. Atlético Paranaense. Tá toda hora chegando. Toda hora chegando. E aqui, ah, velho, poderia ter sido Fortaleza, poderia ter sido Red Bull Bragantino, mas eu coloquei ali na lista pra ser um palpite diferenciado. Cruzeiro! Esses são os meus 5. Essa é a minha lista. Mas nós estamos em abril, gente. Tá faltando bastante tempo ainda pra gente chegar nos momentos decisivos da competição. Lembrando que Sul-Americana só passa um por grupo. Só passa um por grupo. Vamos aguardar. Começa hoje a Libertadores, começa hoje a Sul-Americana. Vamos aguardar, então. Temos um grande programa pela frente, hein? Um grande programa pela frente. 9:19. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos pela presença. Já deixa o like aí, galera do YouTube. Muito obrigado, esse foi o programa de hoje. Tô indo embora, não, brincadeira, calma. Estamos só começando, gente. Estamos só começando, só começando. Bom dia, seu João Vereza. Como é que estão as coisas por aí, hein? No nosso RJ, no nosso 021. Tá tudo bem por aí, Joãozinho? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui na live do André Henning. Mais um dia, terçou. Né, André? Estamos aqui, tá tudo bem aqui no Rio de Janeiro, tudo certo comigo e acho que com todos aqui, as três pessoas que estão na redação, porque o pessoal aqui sabe que madruga, né? Chega cedo.
E a nossa limpeza é pontual aí, né, cara? Porque sempre no horário do programa tá ali, passando aquele paninho.
Crack, é. Luciano. Gente da bola.
Tem uma galera que adora passar um pano por aí. Ô, Joãozinho, primeiro, a gente vai rapidinho hoje, porque nós vamos falar bastante do Textor, seu amigo John Textor. Vamos falar do Textor. Na hora que for pra dar risada, a gente vai dar risada. Na hora que for pra falar sério, nós vamos falar sério. Mas daqui a pouco vamos falar bastante do Textor. Os meus cinco favoritos de Libertadores, meus cinco favoritos de Sul-Americana, você me caracterizaria como daqueles... A galera adora, né, escrever isso. Tem que internar, chama a polícia, 190 e tal. Você acha que eu estou nesse nível que tem que chamar 190 ou passou aí?
Acho que não, André. Principalmente da Libertadores, acho que muito difícil sair desses aí. Acho bem complicado. Ou, como você falou, acho que acho, né? Pelo jeito que você falou, o Fluminense ali, o último colocado, foi o que você teve mais dúvida, né? De colocar
Foi.
um ou outro, imagino eu. E eu acho que seria o que eu teria também, se fosse elencar os cinco. Os quatro primeiros, acho que está super justo. Da Sul-Americana, realmente é um pouquinho mais difícil, porque a Sul-Americana, a gente não sabe, às vezes, os clubes brasileiros nem sempre levam a sério, né? Então, vão poupar aqui, vão poupar ali, aí, pô, pegam um clube um pouquinho mais encaixado, até um Defensa e Justiça mesmo da vida, ou um outro clube aí, enfim, que pode surgir bem na competição e pode, além, obviamente, do Boca Juniors, e pode superar. Talvez o Red Bull Bragantino estivesse na frente do Cruzeiro, mas no detalhe ali.
Porque assim, o Cruzeiro é um time que tem tradição copística, como diria um amigo meu. Tem tradição de copas, copeiro, time do Cruzeiro, clube do Cruzeiro, né? E assim, o Grêmio também tem. Eu tive vontade de colocar o Grêmio também na lista da Liberta, mas enfim. Por enquanto é isso, e depois se tiver que a gente fazer substituições, a gente faz. E tudo isso, viu, João Vereza, foi utilizando a inteligência natural. Aqui o trabalho é com a inteligência natural, que está bem abaixo da inteligência artificial, pelo que eu ando vendo aí. Mas é minha. É que nem a peruca do Mauro Betting, ele comprou, é dele.
Perfeito.
Não só do Mauro Betting, tem outros aí também.
Mas o chat estava muito engraçado, André, na hora que você estava falando. Eu estava aqui na coxia, estava me divertindo muito. O pessoal hoje está engraçado.
O nosso chat, cara, ele é maravilhoso. Tirando quando ele não é, normalmente ele é. Cara, eles têm cada tirada. Maravilhosos eles são. Deixa o like aí, galera. Tô elogiando vocês. Dá moral pra nós. Ô, Joãozinho, ó, eu sei que temos outros assuntos. A gente vai passar rapidinho por eles pra gente poder falar do Textor. E vamos falar sem pressa hoje do John Textor. Porque eu acho que vale a pena a gente ler a nota inteira e trazer alguns pontos da nota. Mas hoje temos outros assuntos também, né, Joãozinho?
Temos, André. Eu até fiz a tela de assuntos, mas se você me permite, eu vou não utilizá-la. Aqui vamos só no gogó mesmo. Enfim, você falou aqui dos seus favoritos, a gente vai só falar rapidamente aqui dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores que teremos hoje com os brasileiros, né? A gente vai falar de Milionários e Flamengo hoje, lá na altitude, e tem um detalhezinho ali da renovação do Gabigol, né? Tá nesse imbróglio ali com o Landim e tal. Vamos falar rapidamente disso.
Eu acho que a gente deveria falar já, viu, João?
Então vambora, porque depois vai ser Textor mesmo e CBF, Palmeiras, São Paulo, enfim.
Vamos pegar, aproveitar esses pontos que você está trazendo aqui e vamos aproveitar já no embalo. A história do... Bom, o Flamengo vai jogar na altitude, ele vai estrear lá contra o Milionários. O Flamengo já é campeão carioca, não tem absolutamente problema nenhum para confirmar o seu favoritismo. Já era favorito, depois do primeiro jogo, então... aliás, foi a maior final sem ser cara de final dos últimos tempos, né?
Loucura.
Dos últimos tempos. Mas esse foi o Campeonato Carioca que o Tite um dia achou que era o melhor do Brasil. O Flamengo campeão com sobras no estadual do Rio de Janeiro. E vai ser muito forte na Libertadores também. Vai ser muito forte no Brasileirão. Vai ser muito forte na Copa do Brasil. É um Flamengo, cara, muito sólido. João, a história do Gabigol, porque amanhã a gente fala como foi o desempenho do Flamengo, a história do Gabigol, ele, presidente Landim, já tinha dado uma entrevista no final de semana à rádio CBN, né, ao Ébola e tal, tinha participado do programa, e ele tinha falado algo como, não vamos antecipar agora a renovação dele, e até acho que é uma mudança, né, João, porque no ano passado quase que aconteceu a antecipação, aí... Enfim, eu acho até que o rendimento do Gabigol foi a hora que começou a cair muito e o clube falou, pera um pouquinho, vamos devagar, talvez a gente se precipite aqui e vai deixar mais pro final. E aí ele cita, fala, olha, todos os jogadores a gente fez proposta no final do contrato e o Everton Ribeiro saiu porque ele quis, porque ele teve uma proposta melhor, mas ele teve também uma proposta de renovação contratual. Mas agora vazou alguma coisa, ô João?
Então, o GE.com teve acesso a uma mensagem que o Landim colocou num grupo das redes sociais, né, de WhatsApp, e que ele fala que o Flamengo não vai ser refém do Gabigol. Ou melhor, não vai ser refém dos valores, né, que o atleta quer negociar. Obviamente, André, assim, eu não tenho informação de quanto exatamente o Gabigol quer de salário. E quanto o Flamengo quer oferecer, acho que tem esse imbróglio também da questão de tempo contratual também. E aí você falou realmente que ano passado o Gabigol ficou próximo de renovar. E aí há pouco tempo atrás, você foi um dos caras que, ou basicamente o cara que só falou disso, né? A gente teve a questão da suspensão, né? E aí é uma coisa muito importante que surgiu há muito pouco tempo. Então, além da questão de valores, tem esse novo ponto aí que eu acho que vai dificultar ainda mais a. Dificultar não, né? Mas vai postergar a renovação do Gabigol com o Flamengo.
Então, hoje, se você for pensar o futebol de uma maneira profissional, e eu sei que o Flamengo tem uma arrecadação bilionária, eu vou repetir, bilionária, você não tem como pagar os valores do Gabigol, que eu também não sei no detalhe qual é o valor final, mas eu sei que é muito dinheiro, é o maior salário do Brasil aí, já algumas temporadas, é muita grana. E, pelo que eu li, teria ainda um acréscimo nesse salário, porque ele recebia a mesma coisa, acho que só com correção, desde que ele assinou pela primeira vez com o clube. Então, não só seria o atual salário milionário, como ainda maior esse salário para renovação. Para um cara que não joga, que não está jogando. Ele não está jogando sem suspensão? Não estava? E não está jogando, evidentemente, com suspensão. Então, assim, a diretoria do Flamengo, ela tem muitos motivos para você criticar, para você questionar. Nessa, eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa. Ela está pensando, pô, cara, não tem como. Então, de repente, vão fazer uma proposta para ele, com termos diferenciados, porque ele está suspenso e não vai poder jogar até abril do ano que vem. Mas eu acho que nessa. Ele tá certo. A galera tá perguntando aqui se o maior salário não é do Dudu e tal. É um dos grandes salários do futebol brasileiro. Eu sempre ouvi falar que o do Gabigol era maior, mas o do Dudu também é um altíssimo salário. E, velho, aqui eu não tô questionando o que cada um quer ganhar. O que cada um quer ganhar é um negócio muito individual. O que cada um quer pagar é que é a história que a gente tem que pa parar pra pensar, né? Eu, se for vender um imóvel, João, se eu for vender aqui o Estúdio Carequation, eu vou pedir um valor, velho. É o que eu acho que vale. Não sei se outras pessoas vão achar o mesmo e vão querer comprar. Então, tem alguns jogadores no Brasil que têm altos salários, né? Eu acho que o Hulk também, me lembra aqui o Rafael Braga. Tem salários muito grandes aí no futebol brasileiro e que bom que nós chegamos nesse nível, né? Porque aí você vai elevando todo mundo.
André,
Enfim.
é complicado porque o Gabigol, só finalizar esse ponto, acho que ele chegou num. Acho não, né? Ele chegou num ponto de idolatria pra. Pô, vou dizer, acho que toda a torcida do Flamengo, em algum nível ali, que muita gente. Porque o futebol é muito passional, né? Muita gente fala assim, ah, qualquer valor que ele pedir pode dar, pô. O cara é ídolo do Flamengo, fez o que fez pela gente. Mas, cara, não é saudável e sustentável, né? Mesmo por mais que o Flamengo, com receita bilionária, que lota estádio todo jogo, não é assim que funciona.
Bom, esse o Flamengo. Deixa eu registrar aqui a mensagem do Nash na Twitch, porque ele gostaria de formalmente, e como é formal, eu preciso dar uma atenção aqui. Gostaria de formalmente agradecer à produção da TNT Sports e especialmente ao nosso Careca por trazer de forma única e descontraída notícias e comentários que são relacionados ao esporte. O nosso muito obrigado por nos acompanhar em todas as manhãs. Forte abraço, muito obrigado, uma salva de palmas para nosso Nash. Pô, cara, adorei a sua mensagem, cara. Adorei. E formalmente eu gostaria de falar de nada. Estamos aqui para isso. Joãozinho, o Grêmio também estreia hoje, certo?
Eu adoro falar no montado aqui. O Grêmio estreia sim contra o The Strongest na altitude, né? Com o time não titular, com o Renato. É bom que se diga isso.
Eu ainda não entendi essa, cara. Eu ainda não entendi. E essa é a parte que é a parte que a gente, né, traz com leveza as notícias do dia e os questionamentos do dia. Porque esse não é só um noticiário. É um programa de pra gente bater papo. Que aconteceu em Porto? Às vezes, João, ele tá em, a casa dele tá em obras. Se bem que eu acho que o Renato mora num hotel ainda. Ele morava num hotel. Até os primeiros anos de contrato dele com o Grêmio. Ele já tá lá no Grêmio nessa passagem desde.
Rapaz, desde a Série B, né?
Pois é. Ó, Renato Gaúcho. Ele
Foi.
chegou no Grêmio nessa passagem.
Foi início do ano passado, talvez? Final de 22, talvez?
Pô, galera, me ajuda aí. Aqui, ó. Quarta passagem. 1º de setembro de 22.
Final de 22, então.
Ah, não, mas então não faz tanto tempo nessa passagem. Faz 22, 1 ano e meio só. Mas na outra passagem, que ele ficou bastante tempo, ele morava num hotel. O Sequinho tá falando aqui que ele mora num hotel ainda. Então, eu não sei se ele tá querendo economizar diária do hotel. E fala, pô, deixa eu aproveitar dormir 2 dias fora, dormir 3 dias fora. Para dar uma economizada aqui, eu ainda não consegui entender por que que o Renato vai nesse jogo, porque ele não foi em outros muito mais emblemáticos. Mas tudo bem,
Será que
o
tem
Renato
café da manhã incluso, né?
pode ser que seja um all in, mas deixa eu te falar, é que o Grêmio vai só em cima da hora. Né? Ele vai dormir em Santa Cruz de la Sierra, ele vai só em cima da hora. Ele vai fazer um bate e volta em La Paz. Porque La Paz, com meus amigos bolivianos, nada contra a Bolívia, nada contra, mas é contra a altitude, tá? La Paz, por um acaso, tá numa cidade que o dia que eu fui, eu pedi para morrer lá. Eu realmente não me dei bem com a altitude. Então, assim, pode ter all inclusive, pode ter bebida de graça, pode ter open bar. Pode ter, eu não. Mas nem de graça. Pra mim não dá. E aí na Libertadores são esses dois hoje, né?
Isso. Brasileiros, né?
Aí isso. Aí amanhã tem Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Aí na quinta tem São Paulo e Atlético Mineiro. Depois a gente fala sobre isso aí. Amanhã, depois, enfim. E na Sul-Americana, João?
Na Sul-Americana entram em campo o Corinthians, que vai pegar o Racing do Uruguai. Não o Racing, né? Mais famoso. O Clube Atlético Paranaense, que pega o Sportivo Ameliano. Isso aí.
Muito prazer.
E o Inter, que vai à Argentina enfrentar o Belgrano. O Internacional já está lá.
Olho aí nesse Internacional, tá? Eu coloquei o Internacional como, de novo, aquilo que você falou, João. Tem que ver se vai priorizar ou não a Sul-Americana. Mas eu coloquei o Internacional como um dos favoritos aí para a conquista da Sul-Americana. Temos que ver esse Corinthians aí, que depois de 3 semanas vai voltar a jogar. De forma oficial, teve um amistoso lá que o pau cantou, inclusive, contra o Londrina. Mas vamos ficar de olho aí também no Corinthians do Antônio Oliveira e o Atlético Paranaense, que eu acho que vai ser também muito forte nessa temporada. Com o Cuca agora numa nova fase, num novo momento, enfim. O Atlético que, inclusive, já ganhou o primeiro jogo da final do estadual. Então, hoje nós temos Inter, Corinthians e Atlético Paranaense. Amanhã tem Cuiabá, Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Fortaleza que esteve a. Pô, teve muito perto, né, de conquistar o título na temporada passada. Teve muito perto. E na quinta-feira nós temos o Cruzeiro e nós falaremos sobre isso nos próximos dias aí. Outros assuntos. Antes da gente entrar no Textor. Entrar no Textor é maneira de dizer, tá, gente? Antes da gente entrar no assunto John Textor. O que temos mais, Joãozinho?
André, você quer que eu fale a verdade?
Nada, né?
De relevante mesmo. Eu vi ontem que a cama que o CR7 dormiu na Eslovênia vai ser leiloada. Sabia disso?
Não estou sabendo.
Sim. Lá no amistoso que Portugal, o jogo que Portugal fez contra o país em questão, o hotel em que a seleção portuguesa ficou hospedada vai leiloar a cama que o robozão dormiu, avaliada em mais de 30 mil reais. Essa, né? Vai começar em mais de 30 mil reais. Você compraria, André? Tem essa bala aí hoje?
Não, não. Outro dia, inclusive, comprei uma cama, tomei um susto com o preço, mas não chegou perto de 30 mil reais. Eu até poderia indicar para dois ou três amigos que são apaixonados pelo Cristiano Ronaldo. Mas eu sempre fico na dúvida, ô João, tem coisas que você tem como dar o selo de garantia e tal, tem ali um negócio de legitimidade, de idoneidade, de, né? Você tá comprando um negócio verdadeiro. Como é que o cara vai provar para mim que aquela cama foi a cama que o Cristiano Ronaldo dormiu mesmo?
Ah, sei lá, André. Inteligência artificial. Talvez. Sei.
São experts e também a inteligência artificial. Então, assim, ó, eu só queria registrar uma notícia antes da gente passar para o assunto John Textor. Ontem, o Sheikh Ken Sarr, goleiro do Rayo Majadahonda, deu uma entrevista à Rádio Cadena Cope, lá em Madrid, e agradeceu muito o Vini Júnior pela luta contra o racismo e tal. A história é a seguinte: o time dele se recusou a voltar a campo num jogo pela terceira divisão da Espanha, porque ele, o goleiro, estava sendo vítima de insultos racistas. E aí ele falou: olha, eu tive força para poder juntar os meus companheiros e tomarmos essa atitude de combater aquilo por causa do Vini. Porque eu tenho visto o Vini lutando e o Vini me inspirou e eu vou lutar porque o Vini é a minha referência. Então eu queria aqui, ó, tá vendo? Já tem mais um aí pra estar tá na luta. Se todo mundo entrasse nessa luta, o mundo ia ficar insuportável para os racistas. É que hoje os racistas, eles transitam com muita tranquilidade. Porque as pessoas ficam no, não, deixa, ah, muito vitimismo. Enfim, vocês sabem o que eu penso. Então, parabéns aqui, o registro ao goleiro Sheikh Kane Sarr por ter tomado a atitude e ter entrado também nessa luta. 9 horas e 38 minutos. Olha aqui, ó. Eu queria fazer um questionamento aqui à querida CBF. Querida é entre aspas, tá? CBF, e a tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Os jogos eu sei que eles já foram aí divulgados e tal, a ordem dos jogos. Mas e a tabela desmembrada? Qual jogo vai ser o de abertura da competição? Qual jogo vai ser no sábado? Quais jogos vão ser no domingo? Hein? O campeonato vai começar daqui a 10 dias, velho. Vamos lá, então. Vamos lá. Porque ontem, eu não sei se vocês viram, se vocês não viram, é porque vocês não abriram ainda site nenhum, de esportes aí pelo Brasil. Ontem, John Textor veio a público com mais denúncias relacionadas à manipulação do Campeonato Brasileiro de 22, mas especialmente o de 23. Ele foca muito na história do Campeonato de 23. Porque é aquele campeonato que o Botafogo fez um grande primeiro turno e depois acabou deixando escapar o título, segundo o Textor, por uma razão muito especial: manipulação de resultados. Então a gente vai ler direitinho a história, a nota oficial do Textor, as respostas dos envolvidos. Mas queria trazer uma timeline para vocês, né? O que que aconteceu ontem. O John Textor, ele entrou numa live, chama Canal do Medeiros, né, o João?
Exato.
Canal do Medeiros. É um canal que fala de Botafogo. A gente sempre cita aqui que hoje a gente tem os influencers, entre aspas, eu acho um péssimo nome, mas enfim. Temos ali os caras que são dedicados à cobertura dos clubes, ao acompanhamento dos clubes. E eu acho maravilhoso, porque o torcedor ele quer saber detalhes dos reservas, da base, do. E tem muita gente que faz esse trabalho bem feito. E ontem, ele estava na live, o Medeiros. Para acompanhar o último jogo, supostamente, do Arthur Jorge lá no Braga. Braga estava enfrentando o Portimonense, seria o último jogo do Arthur Jorge lá. E a conversa com o Textor, ela começa por aí. É uma live para falar do técnico. Porque aí em Portugal, começaram a falar que o Arthur Jorge não viria mais, que o Braga estava emperrando lá, que não iria liberar. E antes de começar o jogo, o Textor entrou em contato, claramente ele tem contato com o Medeiros, tem zap e tal. E ele entrou em contato com o Medeiros, que estava acompanhado de um outro rapaz. Perdão, eu não lembro o nome.
Bernardo Gentili.
Bernardo Gentili?
É, que é também da mídia independente do Botafogo, do site Fogão Net.
Boa. E aí eles, os dois, recebem a visita virtual, né? Porque ele tá lá em Lyon, ele tá lá na França. O Textor, e o Textor participa da live. Primeiro para falar do Arthur Jorge. E aí, resumindo aqui, ele fala: Ó, eu tenho um compromisso assinado com o Braga. Eu assinei uma liberação do Arthur Jorge. Acertamos por 3 milhões de euros, uma parte em dinheiro, uma parte em créditos para negociações futuras. Mas está assinado com o Braga a liberação do Arthur Jorge. E o Arthur Jorge, apesar de não ter assinado ainda, foi o que o Textor falou, já concordou com todos os termos. Falei com ele tem meia hora e tá tudo certo. Então, aos olhos do Textor, o Arthur Jorge será o técnico do Botafogo muito em breve. O próprio Arthur Jorge, depois do jogo, falou: Olha, provavelmente essa aqui foi a minha última partida no comando do Braga, porque o Braga já assinou um documento e eu também estou a fim de ir. Então, essa é a deixa para a participação do Textor na live. Aí eles conversam ali rapidamente, perguntam quem que vem junto com o Textor, com o Arthur Jorge, né? Se vem alguém da comissão técnica e tal, papapá, ele explica: Ó, mandei um zap aí pra você e tal, vem uma turma junto. Beleza, PT, saudações. Não. O Textor, por livre e espontânea vontade, antes de encerrar a chamada, fala: Olha, eu só queria falar mais uma coisa. Eu tenho evidências muito pesadas. Esse foi o termo que ele utilizou, falando em inglês. Evidências muito, muito, muito pesadas, 100% provadas que o Palmeiras está sendo beneficiado há pelo menos 2 temporadas no Campeonato Brasileiro. E eu prometo que ninguém vai manipular resultados contra o Botafogo nesse ano. Esse foi o recado que o Textor deu ontem. Na live, em viva voz, é só você ir lá no canal do Medeiros. Eu tive o cuidado de ouvir a participação inteira, de ver a participação inteira dele, de ler a nota oficial inteira, mas tudo começa aí, quando ele vem a público, por livre e espontânea vontade, falar: Ninguém vai meter a mão no Botafogo nesse ano. Ninguém vai meter a mão, estão metendo a mão para ajudar o Palmeiras há pelo menos 2 temporadas. Tecla SAP no popular, foi isso que ele falou. E que ele tinha não só evidências muito pesadas. Ele falou que ele tinha evidências 100% provadas. 100% provadas. Olha lá, ó, não vou deixar o que aconteceu passar batido. Temos provas pesadas, 100% confirmadas, de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos 2 temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas eu tenho provas. Pois bem. Sobre essa parte da declaração do Textor, ô Textor, eu acho que você não tem que pedir desculpa nenhuma, tá? Se isso vai criar barulho ou não. O que você precisa é apresentar provas. Se vai criar barulho, se não vai criar barulho, velho. Agora, se você tiver provas, você tem que apresentá-las, não ficar falando. E eu sei que vai ter gente vindo aqui para falar, mas ele apresentou as provas para as autoridades competentes e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Mas, por enquanto, o que nós temos, o que tínhamos, eram aquelas declarações do Textor lá atrás falando que tinha gravação de juiz, juiz pedindo dinheiro porque não foi pago e fez o esquema, juiz que tentou fazer o esquema e não conseguiu porque o cara perdeu o pênalti, enfim. Falar, ele falou bastante. Provas. Se ele apresentou para alguma autoridade, ainda não vieram a público. E se ele apresentou a alguma autoridade e a autoridade não tomou as devidas providências, ele deveria mostrar pra gente. Certo? Bom, vamos então para a nota oficial. Porque na sequência, o Textor, ele publica no site dele uma nota oficial. Brasileirão Match Fix Update número 2. E aí, João, se você quiser compartilhar a tela, porque eu vou passar assunto por assunto, tá? Essa é a página oficial do Textor e ele publica um texto ontem. 2 de abril, tem ali o título da matéria, né? O John Textor fala de jogos, de manipulação, de apresentação de provas para a promotoria. E ele parabeniza o Senado brasileiro por estar instalando uma CPI sobre manipulação de resultados, inclusive uma CPI que foi pedida pelo Romário. E aí ele começa o texto dele. Para os torcedores do glorioso Botafogo e todos aqueles que amam o futebol no Brasil. Estamos aqui chegando para começar o novo Brasileirão em 2024 e é importante providenciar a vocês uma atualização daquela história de corrupção, de manipulação de resultados, de jogos, especialmente porque a gente espera que os atores ruins, bad actors, os atores ruins, os caras que estão ali fingindo estar jogando, estar atuando, enfim, mas não conseguem nem disfarçar que estão participando de uma manipulação, enfim, de algo já pré-determinado, para que isso não aconteça no futuro. O Senado no Brasil tomou uma decisão importante agora de investigar a manipulação de resultados, então. Para contextualizar, o Senado tem algumas semanas, 2 ou 3 semanas, acho que 2, o Senado resolveu instalar a CPI de manipulação de resultados. O Romário, inclusive, pediu e o presidente do Senado ele resolveu aceitar e estão em processo de instalação. Essa CPI ela pode durar. Ela vai durar pelo menos 180 dias, é o prazo mínimo, podendo renovar por mais 180 dias. Então pode durar até 1 ano. Lembrando que a gente teve uma CPI recentemente na Câmara dos Deputados, não no Senado, que nem relatório final teve. Que nem relatório final teve. Mas que foi na esteira daquela operação que deflagrou várias manipulações de resultados, que começou, se não me engano, em Goiás, e que pegou muita gente aí, que pegou muita gente. Então, ele está parabenizando o Senado brasileiro por instalar a CPI e batendo palmas, falando, olha, o Brasil ele pode ser o líder nessa história de combater a corrupção no futebol mundial. Isso aí, palavras do Textor. E ele fala que, ao providenciar essa atualização para todos nós, ele gostaria de continuar com o esforço dele, mesmo que o presidente da CBF mantenha a ação contra ele, ainda relacionadas àquelas declarações do Textor de que tinha corrupção no futebol brasileiro, que tinha corrupção. Enfim, ele não falou o nome do Edinaldo especificamente na época, mas ele cobrou do Edinaldo uma resolução para os problemas que ele estava denunciando na época. E o Edinaldo moveu uma ação contra ele. E o Textor, e aqui começa a história com o Palmeiras, né? Pelo menos no texto, a história com o Palmeiras a gente sabe que vem Vem lá de trás. E fala aí também a presidente do Palmeiras, que está me ameaçando processar. Toda vez que eu menciono alguma coisa da verdade óbvia, que existe manipulação de resultados no futebol brasileiro, ela me ameaça me processar. Bom, vamos lá. O Textor, ele fala toda hora o nome do Palmeiras. Então, Textor, a Leila, como é presidente do Palmeiras, ela toda hora fala porque você coloca o nome do Palmeiras numa situação de corrupção. Eu imagino que ela esteja no direito dela, porque você faz isso sem apresentar provas. Falsa acusação no Brasil é um crime. E eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Eu só estou falando que ela ameaça te processar toda hora porque você toda hora fala do nome do Palmeiras. Então, ela é presidente do Palmeiras. Aí ele fala que existe uma verdade óbvia. The obvious truth. Tá aqui, ó. Obvious truth. Vou até sinalizar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Que a manipulação de resultados é uma preocupação contínua. Ele disse que é uma verdade óbvia. E que ele acha irônico que recentemente os dois estiveram juntos, Edinaldo e Leila, lá em Wembley, anunciando uma campanha contra a manipulação de resultados e tal. 2 semanas atrás. Então, o Textor, inclusive, ele vai tocar nesse assunto, porque eu imagino que ele esteja desconfiado que a Leila está se aproximando da CBF, que essa visita não, mas essa viagem da Leila como chefe de delegação é uma aproximação da Leila. A Leila ganhou muitos pontos e tal, enfim. E ele fala aqui, ó. Como a gente viu nesse anúncio recente dessa junção de forças aí contra a corrupção que foi anunciada em Wembley, a gente tem que falar que essa investigação não pode cair nas mãos da presidente do Palmeiras. Ele está fazendo esse alerta porque eu acho que ele está desconfiado que estão chamando a Leila para dentro da CBF para ela supostamente ser a líder dessa campanha. Eu não sei qual que é a. Eu sei que a Leila se aproximou da CBF. Isso é um fato. Ganhou muitos pontos com a CBF. Só que aí ele utiliza um termo que é, inclusive, meio pesado, né? Ele fala: olha, não dá para presidente do Palmeiras estar lá, sendo que é o clube que foi mais beneficiado em 2022 e 2023. E aí é um convite do presidente da CBF para trazer a raposa para o galinheiro. Ele coloca entre aspas aqui, ó, Fox into the chicken house, para liderar essa força-tarefa. Bom, fato. Se realmente ele tem provas de que o Palmeiras foi beneficiado, não pode a presidente do Palmeiras ser presidente da força-tarefa que vai investigar isso. Isso me parece óbvio, né? É um choque ali de interesses. Isso me parece óbvio. O problema é que ele fala isso sem provas. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Para deixar muito claro, to be clear, eu tenho 100% provas, 100% que a manipulação de resultados impactaram os resultados, perdão da redundância, da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023. E no caso de 2023, os impactos dessa manipulação acabaram resultando num Palmeiras sem merecimento ser coroado como campeão brasileiro. Sobre o Botafogo, durante todo o campeonato. Então tá aqui, ó. Eu tenho 100% de provas que o Palmeiras foi beneficiado e que o Botafogo foi o time mais prejudicado no campeonato de 2023. Ele faz ali uma observação que ele nunca falou que foi o Palmeiras o responsável por isso, que nunca foi a presidente do Palmeiras, que ele nunca disse isso. Ele não fala que não foi, ele fala que ele nunca disse que foi. Que Palmeiras ou o presidente do Palmeiras foram os responsáveis pela manipulação. In fact, aliás, para falar a verdade, ele fala que deixou claro que a maioria dos jogadores do Palmeiras não queriam ganhar desse jeito. Mas eu estou falando e estou argumentando com muita convicção que o Palmeiras foi beneficiado por essa corrupção. Então, esse é o momento, Textor, que a Leila, como presidente do Palmeiras, tem que se pronunciar. Como o presidente do São Paulo se pronunciou, a gente vai ver daqui a pouco como o presidente do Fortaleza se pronunciou. Porque você envolve o nome do clube. Mesmo falando, olha, não foi o clube, não foi, mas o clube foi campeão por causa disso. Com o objetivo apenas de resumir, eu decidi mostrar a vocês dois de vários jogos para que sejam revisados. Um jogo importante de cada campeonato, que foi, segundo o Textor, 100% confirmado por top experts, leading experts, são experts líderes aí nas categorias deles, e inteligência artificial. Então, o que o Textor traz, e esse é um detalhe importante, porque ele está falando há muito tempo que ele tem 100%, 100%, 100%. Ele falou na live, ele falou, já tinha falado antes, mas enfim, para pegar de ontem para cá, falou na live, escreveu algumas vezes que ele tem 100% de provas de certeza que teve manipulação. Aqui ele explica que esses 100% foram confirmados por experts, ele não diz o nome, experts, tops, leading experts, e inteligência artificial. Só para contextualizar, o Textor tem uma história relacionada à tecnologia, tá? O Textor, ele teve uma empresa. Primeiro, ele tem história com direitos de transmissão de futebol lá nos Estados Unidos, com a Fubo TV. Ele foi escolhido pela Forbes em 2016 como um guru da realidade virtual de Hollywood. Ele tem envolvimento com cinema, com... enfim. E ele teve uma empresa que, se não me engano, chama Digital Domain, que era muito envolvida com essa história de inteligência artificial. É um negócio que mexe com muito dinheiro, com muita coisa, com muito conhecimento. E ele, claramente, é um cara muito crente e muito... Ele realmente acredita que a inteligência artificial está num patamar que muita gente acha que não ainda. Mas ele tem uma história ligada à tecnologia de realidades virtuais, de inteligência artificial, nessa história toda. É importante contextualizar, tá? E aí ele apresenta, gente, os dois jogos. Palmeiras e Fortaleza, do dia 2 de novembro de 2022. Ele fala, inclusive, bom, ele tá aqui em vermelho, tá aqui, ó. Foi manipulado. Ele fala que a CBF e autoridades no Brasil receberam dois e-mails em maio de 2023 alertando para os problemas que aconteceram nesse jogo. E aqui é mais uma pergunta, por isso, cara, que o Textor precisa conversar com alguém que possa... E não é alguém que possa, sabe, agredi-lo, ser mal educado, não, mas alguém que possa fazer questionamentos pertinentes. Porque, por enquanto, o Textor, ele está conversando em lives de pessoas que são direcionadas ao Botafogo, que, sabe, que nem facilidade com o idioma às vezes tem, e ele só fala inglês, ele tem um português macarrônico, e assim, e que não questionam coisas que são pertinentes ao Textor. Eu já me dispus aqui a conversar com ele várias vezes, se ele tiver afim, pô, eu adoraria, cara. com muito respeito, sabe? Conversar com o Textor para fazer algumas perguntas, porque ele fala: olha, eu entreguei dois e-mails na tarde de 16 de maio de 2023 à CBF e a autoridades judiciais no Brasil. Quais autoridades? O senhor entregou para quem? Porque ele está levantando suspeitas da CBF, que a CBF não toma providências. E vai falar mais aqui de Tribunal Desportivo também, ao longo do texto. Para quem o senhor entregou? Nas mãos de quais autoridades, né? Esse e-mail foi enviado para quem? Então vamos lá. Ele fala que a CBF recebeu, assim como autoridades judiciais no Brasil, notificação desses e-mails do que aconteceu e que impactou no Brasileirão 2022. Esse jogo de novembro de 2022, Palmeiras e Fortaleza, foi, de acordo com experts e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza. Quatro jogadores do Fortaleza. Vários outros apresentaram comportamento anormal em momentos decisivos de marcação de gols. Mas só quatro foram analisados e comprovados aí que tem evidência muito clara e convincente que participaram da manipulação do resultado do jogo. Quatro jogadores do Fortaleza. Então aqui ele já fala: tem quatro caras do Fortaleza que entregaram o jogo, que manipularam o resultado do jogo aí. Eu tô falando entregaram o jogo porque o jogo foi 4-0 pro Palmeiras, né? Então, ele faz um adendo, ele faz uma observação, dizendo que essas evidências, os experts, a inteligência artificial, eles não dizem o motivo da manipulação do resultado. Ele não sugere que o clube esteja envolvido, mas os jogadores sim. Os jogadores sim. Ele fala que a falta de responsabilidade da CBF de ter investigado isso quando ele apresentou lá. Eu não sei se ele apresentou provas, porque ele fala que ele mandou um e-mail com as conclusões deles, alertando que aconteceu um problema. E ele fala: olha, a falta de providências da CBF claramente refletiram no campeonato seguinte. Se a gente tivesse tomado alguma providência em 22, a gente, futebol brasileiro, no caso, o grande primeiro turno do Botafogo no campeonato de 2023 talvez não fosse o maior colapso da história do futebol, que ele fala aqui, no segundo turno. Se a CBF tivesse mostrado claros indícios de investigação, de manipulação de resultados, não teria acontecido, de repente, o grande colapso da história do futebol. Vamos lá. O Natan, realmente eu não consigo ler o chat enquanto eu tô aqui fazendo um trabalho diferenciado hoje, tá? Então, peço desculpas aí de realmente eu não consigo ler três páginas ao mesmo tempo. E eu tenho um tempo limite aqui, são 10 horas e 4 minutos. E eu quero claramente mostrar a vocês e vocês tomam a conclusão. Vocês tirem a conclusão de vocês, tá? Eu leio bastante o chat aqui nas lives. Então, peço perdão para você se eu não estou conversando com você diretamente. Eu estou tentando explicar para todos o que está acontecendo aqui no e-mail, traduzindo palavra por palavra do e-mail não, da nota oficial do Textor. Então vamos lá. Ele passa para um outro jogo. Ele passa para Palmeiras e São Paulo. 25 de outubro de 2023. Ele fala o seguinte: foi uma vitória de 5-0 do Palmeiras. E esse jogo foi o começo de uma aparente impossível virada do Campeonato Brasileiro, tomando o título do Botafogo. Botafogo que tinha quebrado recordes de de pontos no primeiro turno da primeira metade do campeonato e que foi superado pelo Palmeiras. Ele tem razão nesse fato, tá? É, não foi a arrancada, não foi o primeiro jogo na temporada do Palmeiras que ele parte para aquela sequência para vencer 14 dos 17 jogos que faltavam no campeonato. Foi o segundo, o Palmeiras tinha vencido o Coritiba por 2 a 0. E aí ganha do São Paulo, ganha do Bahia, vira em cima do Botafogo. Vira em cima do Botafogo. Do Botafogo. Isso aí ele não fala nessa nota oficial. O que que aconteceu naquele jogo que ele tava ganhando de 3 a 0 e tomou 4 a 3? Isso aí ele não fala. Aí ganha do Atlético Paranaense, perde do Flamengo, é a única derrota do Palmeiras nessa sequência. Ganha do Inter, empata com Fortaleza, ganha do América Mineiro, ganha do Fluminense, empata com o Cruzeiro e é campeão. Pois bem. Em outubro de 2023, esse Palmeiras e São Paulo foi, de acordo com experts em inteligência artificial, manipulado por cinco jogadores do São Paulo. Cinco! Um total de sete jogadores apresentaram um comportamento anormal em momentos de gols. Mas só cinco foram julgados e apresentaram evidências de manipulação de resultados. Foram quatro jogadores do Fortaleza e cinco do São Paulo. Os experts e a inteligência artificial dão ao Textor 100% de certeza que houve manipulação de resultados e manipulação de comportamento desses jogadores, né? Esses jogadores foram os responsáveis. De novo, ele faz o alerta de que não há uma apresentação dos motivos pelos quais os jogadores fizeram. Não há uma sugestão que o clube esteja envolvido. Mas esses cinco jogadores nesse jogo estão envolvidos. Aí ele fala que apontou, mandou ao STJD no final de 2023, um relatório à manipulação dos resultados no campeonato. E o STJD deixou claro que não iria seguir com a sua investigação. Que os nomes dos jogadores não foram apresentados ao STJD, porque não compete entregar esses nomes ao STJD, e sim a uma corte de justiça adequada no Brasil. Constitucionalmente, ele diz que ele tem que dar o nome dos jogadores aos promotores da justiça brasileira, não à justiça desportiva. E que ele não tem intenção de danificar a imagem de nenhum jogador antes deles poderem se defender. Textor, nessa hora eu acho que você se equivoca redondamente. Porque se você mandou o documento para as autoridades competentes e não quis dar o nome de nenhum jogador para STJD e tal, quando você vem a público e fala que quatro jogadores do Fortaleza e cinco jogadores do São Paulo estão envolvidos, você levanta suspeita sobre todos. Você, quando fala que não quer danificar a imagem de nenhum, você danifica a imagem de todos. Eu acho que você se equivocou nessa. De qualquer forma, a gente segue aqui. Eu já tomei providências para apresentar as evidências desses jogos aqui acima, também de outros jogos, para um promotor, incluindo, inclusive, provas da sequência de manipulação de resultados que acabaram com o campeonato de 2023. Isso é o que ele está falando. As manipulações que devastaram o campeonato de 2023. Em adição, além disso, tem muitos on-field bad actors, ou seja, atores ruins dentro de campo, e ele fala normalmente jogadores, e eu estou preparado para demonstrar também, para provar a vocês também, que temos uma combinação de indivíduos agindo juntos para manipulação de resultados, como árbitros e VAR. Árbitro do jogo mais VAR estariam juntos manipulando resultados. E que ele fala que claramente estavam nesses jogos manipulados e que influenciaram. Erros, segundo ele, que manipularam os resultados. Esses erros, né, imagino que esteja entre aspas, porque ele diz claramente que eles estavam agindo juntos. Ele encerra aqui falando, shoot the messenger, que é o famoso, pô, você vai condenar o cara que está te trazendo a notícia? Não sou eu que estou criando a notícia, né? Mas você vai atirar no mensageiro? Ele fala que já passou do tempo da corte esportiva de parar de ser usada. Eu acho que isso aqui é algo que a gente tem que discutir mesmo, a existência de STJD, de estar junto com a CBF, essa história. É uma argumentação que a gente fala há muito tempo, que a gente questiona há muito tempo, né? A gente questiona essa história do STJD estar intimamente ligado lá à CBF, que o STJD, em vários momentos, ele restringe a liberdade de expressão e tal. Toma cuidado, o Textor, com o negócio de liberdade de expressão, que eu já vi vários defensores seus aqui falando. A gente já teve esse debate recentemente no Brasil. Liberdade de expressão não significa poder falar qualquer coisa. Se você pratica um crime, por exemplo, acusar falsamente alguém de um crime, isso não cai na liberdade de expressão, isso cai num crime. Então, só toma cuidado que essa parte da Constituição brasileira, ela é muito clara, tá? E aí ele fala, pô, que o fato dele, como um dono de um clube de futebol, que foi convidado a participar do futebol no Brasil, ele fala sobre isso, que, pô, que isso não deveria acontecer no Brasil, que hoje eu não posso nem ir aos jogos, porque ele tinha que apresentar as provas, né? Lembram que o STJD tinha que apresentar, disse a ele que ele tinha que apresentar as provas em poucos dias ali, ele não apresentou nada e por isso ele está suspenso. E ele fala que, pô, eu não posso ir na arquibancada, não posso ir num jogo, isso é uma vergonha para o Brasil e a lei da SAF pode trazer bilhões de dólares de fora para o Brasil, para beneficiar a comunidade do futebol brasileiro, enfim. Ele fala aqui que onde já se viu dele não poder participar disso e que ele fala que a tecnologia dele, a tecnologia Our Technology, dele ou que a gente tem disponível hoje, né, não só dele, a tecnologia disponível pode provar como um jogo é manipulado, não o porquê. Toda hora ele tá falando, né, que a inteligência ela fala, olha, foi manipulado. Aqui, ó, o cara fez isso, fez aquilo lá. Tal cara fez tal movimento que ele não deveria ter feito. Eu não posso dizer por que ele fez esse movimento. E aí acho que está um detalhe dos mais importantes. A inteligência artificial na qual o Textor confia 100%, porque ele fala que isso é uma prova 100% de manipulação de resultados, a inteligência artificial olha para o comportamento de um cara do campo e fala, pô, não era pra ele ter marcado esse, era pra ele ter marcado o outro, não era pra ele ter tocado a bola desse jeito, era pra ter tocado do outro. Ela analisa o comportamento de um jogador e a inteligência diz, foi o movimento errado, esse cara fez de propósito. Ela fala que fez, não o motivo. Ele diz que já convidou muita gente pra ajudar nessa mudança do futebol no Brasil, que ele recebeu boas-vindas de vários líderes de grandes clubes no Brasil, inclusive lá no Conselho do Libra, né, que é aquele grupo de clubes do Brasil, inclusive que ele passou a admirar a Leila Pereira, a Mrs. Pereira, nesse momento, junto com muitos outros, e eu tô muito triste, porque eu tô vendo aqui que eu não tive chance. Eu não tenho outra coisa a fazer, I have no choice, eu não tenho outra coisa a fazer que não brigar contra a corrupção no jogo de futebol no Brasil. É uma oportunidade para o Brasil ser pioneiro nessa história, de ser um grande líder no mundo. É um jogo muito bonito e para o Brasil vai ser, para aqueles que querem, né, recusar, que querem não aceitar que existe uma corrupção óbvia no futebol brasileiro, é muito triste, enfim. E ele fala que foi convidado para participar do futebol no Brasil, como um cara da SAF. E aí ele fala assim, ó, eu não vim ao Brasil para ser um disruptor, para combater a corrupção, mas essa é a posição que eu estou agora. Eu tenho a mente, as habilidades e o conhecimento para trazer o futuro para o Brasil. E essa agora é a minha missão. Essa é a frase aqui, tá, gente? Que eu estou traduzindo para vocês. Eu não vim para o Brasil sabendo que eu seria um disruptor, querendo ser um disruptor ou para combater a corrupção. Mas é a posição que eu me encontro nesse momento. Eu tenho a mente, as habilidades e o conhecimento para trazer o futuro para o Brasil. E essa agora é a minha missão. Eu sou um futurista. Eu creio no domínio digital. Através de uma vida longa de sucessos e fracassos, eu desenvolvi o cérebro que não ignora, que não pode ignorar um grande problema da sociedade ou grandes problemas da sociedade que são facilmente resolvidos pela tecnologia, pela inteligência artificial. Por isso que eu falei para vocês, gente, ele é um cara que ele tem uma história ligada em inteligência artificial e tal. Se você não quer mudança no Brasil, então não convide alguém para o futebol brasileiro cuja maior companhia, cuja companhia de maior sucesso começava com o nome Evolution AI, evolução da inteligência artificial. Então, segundo o Textor diz aqui, ele foi convidado pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro convidou o Textor para vir aqui e convidaram errado, porque ele é um cara que acredita na inteligência artificial e ninguém está acreditando na inteligência artificial. A lei da SAF, eu acredito, vai ser maravilhosa para o Brasil. Eu e o Ronaldo fomos os primeiros a abraçar esses clubes maravilhosos e lendários como Cruzeiro e Botafogo. E vimos que outros seguiram, como Vasco, Bahia, Curitiba. A SAF vai trazer novas perspectivas para o futebol, combinando sabedoria, com experiência, trabalhando juntos. O Brasil pode se ressurgir no futebol como um grande líder. E que esses episódios de corrupção não são uma vergonha para o Brasil. Na verdade, esse é um grande momento para o Brasil, uma oportunidade para liderar de novo. Começando com a SAF, seguindo com a CPI do Senado, a tecnologia abriu aí o caminho para uma investigação grande e tal, enfim. Se vocês têm a vontade, é a última frase dele aqui. Se você tem a vontade, nós temos a tecnologia. A velha história de manipular resultados não tem como combater a nova visão da inteligência artificial. Em breve, cada ator corrupto nessa história, né? Cada pessoa que esteja agindo de maneira corrupta nessa história, dentro do campo de jogo, dentro e fora, vai saber que existe um olho no céu, que uma máquina está comandando e que está vendo isso acontecer. A corrupção no futebol não vai terminar. Os atores ruins vão sempre procurar uma nova maneira de atacar a integridade do jogo, mas as memórias ruins do sacrifício do Botafogo no corrupto campeonato de 2023 vai prevalecer, não terá sido em vão. A corrupção do passado vai encontrar a tecnologia do futuro e o futebol brasileiro vai de novo ser um exemplo do novo mundo. Essa é a nota do texto. Uma nota, inclusive, bem escrita, tá? Muito bem escrita, com uma mensagem, né? Final aí, muito importante. Agora, cara, é questão de entender o que que a gente precisa seguir realmente em termos de investigação, o que ele apresentou ou não de provas pro. Eu não sei para quem que ele apresentou, pro Ministério Público, enfim, pro STJ dele já disse que não deu o nome de jogadores e tal. Sempre todo mundo me pergunta: André, você acredita que tem a corrupção no futebol? Sim, acredito. Tem corrupção em tudo no Brasil. Em quase tudo no mundo. Você tem provas, André? Não. Eu trabalho com futebol, eu não posso chegar achando que eu tô num boteco. Chegar aqui para vocês falarem, pô, cara, tal zagueiro chutou essa bola. Ah, tá comprado. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, se ele tem as provas, ele tem que apresentar essas provas. Ele disse que apresentou as evidências 100% comprovadas. De análises feitas por experts em inteligência artificial. Aí, cara, aí a justiça vai dizer se isso é o suficiente para acusar alguém de estar manipulando o resultado ou não. Eu acho muito pouco. Alguém chegar lá e olhar e falar: é, realmente o comportamento desse cara nesse lance não foi legal. Ou você olhar para uma máquina lá, inteligência artificial, que fala: pô, nesse lance era pro cara ter marcado o chute da perna direita, não da perna esquerda. Ele está achando que isso é 100% comprovado. Ele está utilizando isso como base para ter uma conclusão de que 100% houve manipulação de resultados. Eu não tenho como dizer isso, cara. A gente vê vários lances no futebol do cara, pô, chegar na cara do gol e dar um peteleco na bola. Pô, a inteligência artificial, imagino que ao olhar um lance desse, olha, pô, não era pra ele ter chutado fraco, era pra ele ter chutado forte. Mas você vai dizer que o cara chutou fraco porque ele quis? Porque ele chegou cansado na bola? Porque ele vem de uma maratona de jogos? Porque ele tava sentindo o joelho por causa de uma pancada antes? Por causa. Tem mil razões para o cara chegar na bola e ele acabar chutando fraco e não forte como deveria. Você tem como provar isso com base em inteligência artificial? Você tem como provar que um cara, pô, era para ele fazer a defesa lá no ângulo, mas ele só chegou ali? Só que pela envergadura dele, o tamanho do braço, que a inteligência artificial faz todas as contas. Era para ele chegar na bola, ele não chegou? Será que não tem outras tantas razões para ele não chegar na bola que possam ser diferentes do que ele não quis chegar na bola? Será que a inteligência artificial, ele acredita nisso, claramente, ele tem uma história ligada a isso. Por isso eu quero tanto bater um papo com ele, cara. Quero muito aprender aí com o John Textor sobre várias coisas. E quero poder questioná-lo. Será que a inteligência artificial consegue analisar que o cara não teve habilidade para acertar o passe naquele momento? Que ele não fez por querer? Será que a inteligência artificial consegue olhar para um cara que vem rabiscando? E o zagueiro fez ali naquele milésimo de segundo a decisão de marcar a finta por dentro, ele fez a finta por fora? Eu acho, eu tenho a sensação, e aqui não é um recado pro Textor, nem. É mais para quem tá achando que eu tô ridicularizando a história. Eu não estou ridicularizando a história. Eu não estou. Eu tô achando muito fraco o argumento do Textor. Baseado só nisso. Eu acho que ele tá quase de sacanagem em fazer uma denúncia dessa baseado em opinião de expert e de inteligência artificial. Mas até aí, né? Será que realmente o Textor tá achando que o futebol é algo praticado por robôs? Porque até onde eu saiba, cara, são seres humanos ali. E o cara está propenso, está sujeito a erros. O cara é ruim. O cara marcou o atacante passou por ele, porque o atacante é melhor que ele. Ele é um zagueiro ruim, ele é um lateral ruim. Será que isso a inteligência artificial consegue? São 10 horas e 26 minutos. Hoje o corte do programa vai ser fácil, viu, João? É só jogar o programa aí, porque, assim, eu peço desculpas a você e a todo mundo que está aí acompanhando, mas hoje eu acho que era necessário a gente fazer um aprofundamento nessa história, porque é uma denúncia muito séria para o presidente, gestor, eu nem sei qual que é o... de um clube muito sério, um clube, sabe, com história, com... sabe, que liderou o campeonato até outro dia, ia fazendo uma campanha histórica. É uma denúncia muito séria nesse momento no futebol brasileiro. E, assim, tá repercutindo aí por todo lado. O Palmeiras, evidentemente, emitiu uma nota. Diante dos casos... Não, não, não. Cadê a nota do Palmeiras? Nós temos aí, o Joãozinho... Aí, ó, o Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do Caricato Cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Essa é a nota oficial do Palmeiras. O São Paulo também emitiu uma nota oficial. O São Paulo repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco e a lisura da instituição de São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. E o Fortaleza também. O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do senhor John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. Que foi o que ele fez. Ele acusou 5 jogadores do São Paulo sem dar nomes, 4 jogadores do Fortaleza sem dar nomes, acusou o Palmeiras de ser o principal beneficiário de resultados dos campeonatos de 2022 e 2023 e colocou na conta da manipulação dos resultados a perda do título de 2023 por parte do Botafogo. Joãozinho, ó, quer falar alguma coisa? Eu não dei espaço hoje, né, Joãozinho? Peço desculpas a você, mas... eu achei que fosse ser um negócio rápido, mas acabou que são 10h28.
É isso, André. Não, fica bem tranquilo, mas o que você fez foi muito importante, acho. Acho não, certeza, por, enfim, destrinchar a nota inteira, até para o pessoal que não tinha visto, e até para o pessoal que, enfim, você pode ali, né, traduzir no Google Tradutor, enfim, mas a gente lê aqui, explicando e tal, foi muito pertinente. E vamos esperar sendo dos próximos capítulos, André. Só um ponto sobre isso em relação a prazos, né? Quando o Textor foi denunciado lá no STJD para apresentar a prova em 3 dias, foi no dia 8 de março. E aí no dia 11 ele não apresentou. Aí ele falou que tinha as provas no dia 7, em que em 30 dias saberíamos. Falta 5 dias. Faltam 3 dias, melhor dizendo. Não é isso? Ah, não, não. Hoje é dia 2 de março. Faltam 5 dias. Para esses 30 dias que ele pediu. Vamos ver.
Então, e aí eu fico me perguntando, assim, vamos aceitar que ele esteja falando a verdade, né? Que ele realmente vai apresentar essas provas, e o que apresentou as provas em 30 dias tal. Por que soltar a nota? Se está sendo investigado, se em 30 dias vai aparecer tudo? Porque, assim, o que ele falou é que eu vou apresentar as provas em 30 dias. E não apresenta. Aí ele solta uma nota, colocando um monte de gente na história, jogadores do São Paulo, do Fortaleza, todos os jogadores do São Paulo, do Fortaleza, pelo menos estão envolvidos aí numa suspeita. que estavam no elenco desses anos. E as provas? Ah, mas eu apresentei para quem? Então, se você apresentou, velho, vamos ver no que vai dar isso? Porque se você. Agora, se você não estiver acreditando no que vai dar isso, então traz, vaza aí. Porra, a gente tem WikiLeaks, a gente tem um monte de. Fala aqui pra mim. Fala, vaza aí pro André Rizek, vaza pro Lauro Jardim. É assim que funciona. O cara usa a imprensa pra denunciar algo que não tá conseguindo de outra forma. Mostra aí, velho. Ah, mas eu não posso eu mostrar, não, mas você pode falar que a sua mala foi roubada, que você foi hackeado, que você foi. Tem diversas formas de você apresentar isso sem deixar a sua digital. Agora, do jeito que você está fazendo, não sei se está sendo. Eu não sei se você está conseguindo o seu objetivo. Se o seu objetivo, Textor, é limpar o futebol brasileiro, eu não sei se você está indo pelo caminho certo. Eu não sei se você está indo pelo caminho certo, cara. Se você mostrar, vazar aí os documentos. Ser um pouco mais específico, sabe? A sociedade ela tem uma força muito grande de cobrar justiça, de cobrar. Mas você tem que apresentar alguma coisa, cara. Porque vir falar que a inteligência artificial disse que teve corrupção num jogo e que teve corrupção num campeonato, você acredita o campeonato de 2023 ao Palmeiras de uma forma corrupta, né? Que foi uma manipulação. Com base em experts, que não sabemos os nomes, e inteligência artificial. Eu não sei, cara, se é o caminho certo, Textor. Eu reforço aqui o convite, você tem participado de lives e tal, que tem o seu valor, sabe? Porra, só de você. Eu imagino o cara que é influencer, né, do Botafogo. Pô, receber o Textor na live, o Textor ligar para participar é fantástico, é maravilhoso. Pro torcedor do Botafogo isso é lindo. Como é lindo pro torcedor do São Paulo ter o diretor, o presidente entrando na live dele, o cara do Corinthians pra ter na live dele, do Flamengo. Mas eu acho que tá na hora, Textor, de ter uma conversa com. Né? Que alguém possa te fazer algumas perguntas que normalmente não são feitas. De bater um papo de, sabe, de nível, nada de ficar. Eu sou contra esses. Ah, se chegar na minha frente eu vou falar isso, eu vou falar. Não, eu não sou desses. Eu sei que tem muita gente dessa forma, tá? Mas, sabe, de abrir espaço mesmo. Pô, vamos trocar uma ideia aqui. Porque do jeito que tá, você joga aí na. Algo sem. Pô, é a inteligência artificial, essa a base que você tá usando para 100% ter certeza que houve a manipulação no campeonato? Convite está feito, Textor. Se quiser que eu vá a Lyon, a live do André Hennig tem verba. Tem,
Ah,
João?
é? Não tava sabendo, não.
A inteligência artificial me disse que tem.
Ah, aí é mole.
10 horas e 34 minutos. Desculpa, galera do De Placa. E desculpa também, Joãozinho, por ter levado o programa tão adiante, mas hoje acho que era necessário. Daqui a pouquinho não, já tá rolando De Placa. Antes de sair, deixa o like aí pra nós. E hoje tem arquibancada Milionários e Flamengo, tem The Strongest Grêmio, tem a estreia aí de brasileiros na Libertadores e também na Sul-Americana. Amanhã nós estamos de volta às 9 da manhã. Obrigado, Joãozinho!
Tamo junto, André. Valeu, galera.
Valeu, galera! Até amanhã. Deixa o like aí antes de ir embora.